Como? Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje e vamos começar com a audição ao Fórum Cidadania Lisboa. Temos connosco dois membros da delegação que estava prevista vir, Paulo Ferreiro e Maria João Pinto, a quem dou as boas-vindas. E agradeço a vossa presença. Nós tivemos a preocupação de agendar com a máxima brevidade esta audição, tendo em conta os novos desenvolvimentos. Não sabemos se será tempestiva ou não, ou será extemporânea, mas cumprimos o nosso dever, fazendo aquilo que nos compete, que é ouvirmos quem pretende dialogar com a Assembleia da República, transmitir as suas preocupações e, obviamente, que sendo esta Comissão de Cultura, também de Comunicação, Juventude e Desporto, portanto, também tem a componente cultura e a componente comunicação, temos todo o interesse em acompanhar o que se está a passar com o edifício, desse emblemático edifício do Diário de Notícias, e saber quais, conhecer a vossa opinião, que certamente terão acompanhado de perto toda a evolução desse assunto. Posto isto, passo-lhe então a palavra para nos dizer de sua justiça. E depois haverá perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, mais peço que não seja exato, que sejam cinco à volta de 10 minutos. E depois haverá perguntas dos grupos parlamentares e depois haverá também uma intervenção final para responderem às perguntas. Portanto, é só carregar aí.
Aqui neste?
Sim.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem facultado esta possibilidade de virmos aqui falar um bocadinho sobre o edifício do sede do DN. O nosso apelo foi diretamente à DGPC, não propriamente à Comissão, não é? Demos conhecimento aqui à Comissão da Assembleia da República porque achámos que era do interesse público e uma vez que o edifício é classificado de interesse público. O nosso apelo foi à DGPC, como estava a dizer, e à Torre do Tombo, em virtude de dois factos. Primeiro, porque o edifício, sendo imóvel de interesse público, em sede de licenciamento, quando entrar o projeto de alterações do edifício, que não sabemos muito bem qual será, mas enfim, vem na imprensa que há de ser um edifício para habitação e comércio. A DGPC, nós apelamos a ela para que exerça as suas competências em matéria de licenciamento e evite que seja ainda mais adulterado o edifício do que já foi nas últimas obras de alterações que teve, não sei há quantos anos, mas para aí há uns 8 ou 9 anos a última vez,
anos
não
90 e depois um bocadinho depois.
E a Torre do Tombo, em matéria de espólio, porque achamos que o espólio, embora sendo privado, claro que é privado, tem interesse público e, portanto, pela lei do património cultural, portanto, das competências atribuídas à Torre do Tombo, também é possível inventariar, uma coisa que nunca foi feita, e classificar. E, portanto, quando o espólio estiver em perigo, pode ser que venha a estar em perigo, pode ser que não venha a estar em perigo. Se vier a estar em perigo, o Estado ter a possibilidade de ou expropriar, ou comprar, ou ficar com ele em termos físicos, não é? E, portanto, foi mais ou menos com essas preocupações que apelámos à DGPC e à Torre do Tombo. E, portanto, esperamos para ver o que é que vai acontecer. Oxalá desta vez evitem o que sucedeu a outros jornais, como o Século, etc., etc., que desapareceu praticamente tudo, não é? E, portanto, foi isso, mais ou menos. Não sei se a Maria João quer dizer alguma coisa, mas.
Conheço alguns aspectos, não sei se posso usar este.
Pode usar o outro.
Pode usar este.
Pronto, boa tarde a todos. Pronto, na sequência do que o Paulo Ferreiro aqui indicou, queria só sublinhar alguns aspectos. Para lá da parte do espólio, pronto, prenda-se ele com as publicações mais antigas que o jornal foi recolhendo dos seus pares ao longo do que serão 152 anos em dezembro próximo, não é? E do outro tipo de documentação que ainda possa existir. Pronto, frisar só o aspecto de que, independentemente da natureza do projeto, seja ele hoteleiro ou habitacional, não é? Bem, em princípio será, andará perto de uma coisa ou outra. Lembrar aqui uma máxima que se usa muito em engenharia, que para um edifício pré-existente, e este já tem alguma idade, que teve uma razão de ser muito específica, pensado para dar resposta a toda a cadeia de produção no jornal naquela época, anos 40, mas que era possível desde o princípio até ao fim, desde o início até à chegada ao público. Ou seja, o uso hoteleiro habitacional, pela compartimentação que vai exigir, é dos usos mais pesados para qualquer edifício pré-existente, não é? Ou seja, redes de água, redes de eletricidade, climatização, gás, tudo mais, sistemas de elevadores e tudo mais. É uma carga que para um edifício que teve um projeto muito específico, pronto, aplica-se quase todos os engenheiros de estruturas, sobretudo, frisam este aspecto. Era importante ter isso em atenção. Caves para estacionamento foram abertas depois em obras já dos anos 90 em cave, mas muito acanhadas, e porque permitiam servir o edifício tinha na altura para os seus jornalistas e demais profissionais. Estes dois usos havia existirem, com certeza que vão exigir mais lugares de estacionamento em subterrâneos, não é? Pronto. Outros aspectos que têm a ver, para lá daquelas peças mais icónicas que todos nos lembramos, dos murais do Almada, o lanterni, a questão do letreiro em neon, a própria fachada lateral que está virada para o Instituto de Camões, que tem mosaicos que também remetem para a história da imprensa. Peço desculpa, a porta giratória, a escadaria principal, a caixa do elevador, ou seja, há ali elementos ainda que mesmo alguns têm sofrido alterações, que era importante preservar, não é? Porque o DN não é só uma memória viva da cidade, embora continue a existir, ainda bem, pronto, agora é noutro local. Pela idade que tem, e nós já não teremos provavelmente mais nenhum jornal a conseguir esse feito de chegar a ultrapassar os 150 anos, é parte da memória do país, não é? E este edifício foi concebido para, é quase também um exemplar único a nível europeu, pelas soluções inovadoras que na altura foram aplicadas. Eu vou só, porque penso que o nosso tempo também está a acabar, que é só a questão da acústica. Ah, peço desculpa. A questão da acústica, houve o cuidado, exatamente porque aquilo tinha que acompanhar a produção toda do jornal e tinha que laborar 24 horas por dia, pelo ruído das rotativas e todo o trabalho associado, houve soluções pensadas especificamente para aquele espaço, para que, por um lado, não se ouvisse no exterior e não se ouvisse o ruído interiormente para os serviços que precisavam de ter silêncio e tudo mais, não é? Ou seja, os próprios materiais, toda a forma como o edifício foi depois executado, representam coisas que já não se voltam a fazer, não é? Portanto, é um saber fazer que está ali e que também é importante, não só em termos nacionais, mas a nível europeu, digamos assim, não é? Pronto, basicamente era um pouco isso.
Muito obrigada. Deixe-me só acrescentar que também é uma obra de arquitetura de um grande arquiteto português, do Porfírio Pardal Monteiro, que, se eu não estou enganada, também é da autoria dele o projeto da Biblioteca Nacional, não é verdade? Portanto, é um grande arquiteto português que tem a sua marca em vários edifícios importantes da cidade de Lisboa. Vamos passar então às perguntas dos partidos e passo a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar Paulo Ferreira e Maria João Pinto, agradecendo muito por estarem aqui, dizer que naturalmente a nossa parte Nós lemos o alerta que enviaram para a Direção-Geral, que aqui já nos falaram brevemente. É evidente que, sendo um assunto que diz respeito a um edifício, como a senhora Presidente já referiu, tão emblemático da cidade de Lisboa, mas que é também, como dizia, faz parte da memória do país, mais ou para lá daquilo que representa para a cidade de Lisboa. É evidente que isso para nós reveste todo um interesse, também pelo valor que tem do ponto de vista do património cultural, mas como também disse, essa responsabilidade dos alertas que aqui lançaram e que deixaram à Direção-Geral é do cumprimento da lei, de garantir que há a proteção da parte da Direção-Geral do Património Cultural e que têm em conta os alertas, que não são mais do que o cumprimento que se espera da lei para proteger este edifício. E, portanto, o que da nossa parte naturalmente é a nossa obrigação fazer, é de vigiar para que seja cumprida e que seja cumprida a função, que o Ministério da Cultura garanta que não há aqui nenhum tipo de choque entre qualquer interesse que possa vir a ser o da funcionalidade nova do edifício sede do DN com aquilo que é o cumprimento da lei na proteção deste edifício. No que à Torre do Tombo diz respeito, e agradeço também aqui os alertas que deixaram, a mesma coisa relativamente ao espólio, que acreditamos que ao próprio Diário de Notícias interesse que seja tão bem tratado quanto possível, ainda que independentemente da questão de ser ou não propriedade privada, mas que estou certa que também nos interessará a eles que esse espólio seja conservado. Ainda assim, vigiaremos, que é aquilo que podemos e que é a nossa obrigação fazer, como disse, para que o Ministério da Cultura, nomeadamente através da Direção-Geral do Património Cultural, cumpra a sua função, que é de proteção deste edifício. Portanto, aqui estaremos para, no caso disso, por alguma razão, não suceda da forma que deve suceder, possamos, no nosso papel de vigilância ao Governo e à ação governativa, interceder. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também Paulo Ferreira e o Maria João Pinto. Agradeço também que nos tenham trazido aqui a vossa preocupação e gostaria de vos dizer que, evidentemente, acompanhamos as vossas preocupações, acompanhamos o problema que se apresenta a montante da transformação do edifício com toda esta história, esta carga emblemática e simbólica e de representação não só de uma época como de uma atividade que é tão importante para a democracia, para a liberdade, enfim, com toda a carga simbólica que a própria atividade tem. E portanto todos esses símbolos, não só a atividade que ela representa como o edifício em si, tudo isto representa evidentemente algo que a sua transformação ou a transformação do espaço onde ela decorreu numa atividade completamente diferente, nós de alguma maneira sentimos como uma parte dessa memória que morre um bocadinho. Há uma parte que vai morrendo com o tempo, mas enfim, é impossível parar o tempo. Nós precisamos é de dispor de todos os instrumentos legislativos, regulamentares, e o instrumento mais importante, que é o bom senso e o acompanhamento político necessário para acautelarmos que apesar de o tempo ser inexorável, que a memória simbólica e a memória histórica e a memória patrimonial não se perca também com esse avançar do tempo. E, portanto, queria dizer-lhes que nós acompanhamos as suas preocupações e que iremos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reforçar o apelo que fizeram à DGPC e ao Ministério da Cultura, usando uma das figuras regimentais que nós dispomos, que é a pergunta regimental, e iremos, portanto, reforçar a vossa preocupação, fazendo uma pergunta por parte do nosso grupo parlamentar ao Ministério, e dessa forma iremos dar corpo político por parte do grupo parlamentar, de maneira que possamos também nós dispor das respostas institucionais às questões que colocaram, e assim poderemos também ser parceiros vossos nas preocupações e dispormos oficialmente, institucionalmente, das respostas que o Ministério nos puder dar e vos irão dar, e assim seremos também parceiros na vossa caminhada no sentido de acompanhar este processo. Gostava também de vos dizer que não há dúvida nenhuma que todos os elementos icónicos que referiram são importantíssimos para, para a memória futura. E eu também gostava muito de saber o que é que irá acontecer àquele letreiro, sobretudo o letreiro, porque ele marca um tempo, marca uma época, marca uma estética. Marca uma estética, do ponto de vista artístico, tem muito, tem uma importância enorme. E não há dúvida que é difícil de imaginar em que espaço e em que enquadramento é que uma, até pela dimensão, é que aquelas grandes letras serão guardadas, não é? E a verdade é que tudo isto também me causa preocupação e sobretudo, causa-me um bocadinho de tristeza pensar que nós não podemos guardar o tempo numa cápsula e preservá-lo. Porque todo ele, esse período todo ele nos é muito caro, até porque o Diário de Notícias e o período histórico em que ele, sobretudo a partir enfim, da década de 40, que configura e que acompanha o edifício, foi também companheiro de muitas, um período de transição muito importante do nosso país, nomeadamente da afirmação da democracia e da passagem para o período em que hoje vivemos. Portanto, mais uma vez agradeço a vossa presença, agradecer os alertas que aqui trazemos e sublinhar que nós vamos ser vossos parceiros, reforçando a vossa preocupação com os instrumentos institucionais que o Regulamento da Assembleia nos permite. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença do Fórum Cidadania de Lisboa. E desde já manifestar a simpatia do Bloco de Esquerda pela vossa causa. Devo dizer-vos que no próprio dia em que tivemos notícia pelos jornais daquilo que estava a acontecer, fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro da Cultura, colocando a questão. E no fundo as questões que colocamos são um pouco aquelas que aqui nos foram, acabaram de ser colocadas. Nós compreendemos que as questões do património são questões muito complicadas. O património cultural português, nomeadamente o património imobiliário, está muito degradado. Vemos que há necessidade de intervenções, compreendemos que são necessárias parcerias. Em todo caso, quando se trata de uma matéria concreta, como esta do edifício do Jornal do Diário de Notícias, e tratando-se, no caso presente, de um deputado que foi jornalista, não sei quantos anos, 30 e tal anos, não é? E que viu desaparecer os títulos um a um, não é? Depois de frequentar aquelas casas, quer os vespertinos, quer os matutinos. Eu próprio, trabalhando num jornal, no Comércio do Porto, ainda antes do 25 de Abril, que depois foi transformado num banco, sem nenhuma espécie de cautela em relação ao que lá estava, é evidente que isto não pode deixar de nos preocupar e não pode deixar de nos merecer uma chamada de atenção para aquilo que diz respeito à história da imprensa portuguesa, para os seus acervos, para os seus arquivos, para o valor daquele edifício e, enfim, para todas aquelas questões que acabam de nos expor. Portanto, o que eu vos digo é que, para além de simpatizarmos com a vossa causa, não poderia ser de outro modo, estaremos atentos e continuaremos a fazer as diligências que entendermos por bem e necessárias, na medida de, no possível, tomarmos iniciativas que vão um pouco ao encontro das vossas preocupações. É essa a posição do Bloco de Esquerda e é essa a posição que eu queria transmitir-vos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Fórum Cidadania de Lisboa. Queria também começar por agradecer e louvar o esforço e o trabalho que o Fórum tem vindo a desenvolver nos alertas que faz aos poderes públicos, no fundo, em defesa da preservação de vários elementos da cidade de Lisboa, não só a nível arquitetónico, mas também da dos espaços verdes e de outros tipos de espécimes de árvores que possam de alguma forma estar a ser ameaçados, e que é um trabalho que entendemos que é de facto louvável. Dizer-vos também que as preocupações que nos trazem são também, em certa forma, preocupações nossas. O CDS defende que a defesa do património e, portanto, no caso em apreço que diz respeito ao edifício do Diário de Notícias, para além do valor arquitetónico, histórico e cultural que o edifício tem, com as características que já aqui foram referidas por todos, é também um património classificado e, portanto, nesse sentido, o que entendemos é que ele deverá ser, a DGPC deverá garantir a sua preservação de acordo com a lei em vigor, e para isso nós estaremos cá para vigiar essa função. Entendemos também que os elementos que para além da parte arquitetónica, há que preservar mais do que isso, nomeadamente, como já aqui foi também mencionado, os painéis e os frisos que existem, por exemplo, essa função a DGPC deverá tê-la e nós vamos estar alertas. Foi também aqui falado no espólio, que é também uma preocupação que o CDS tem, porque entendemos que é um acervo importante, e nesse sentido consideramos que a DGPC deverá ponderar, portanto, a sua inventariação, deverá avaliar e ponderar a sua avaliação. Não podemos esquecer que é um património, que é propriedade privada, e portanto, nesse sentido, o CDS tem preparado, irá apresentar muito brevemente um projeto de resolução, portanto, no fundo, uma recomendação ao Governo que recomenda à DGPC assegurar ou acompanhar este processo neste mesmo sentido, portanto, não apenas no cumprimento da lei e na avaliação do valor, no acompanhamento das obras, para garantir que é preservado o valor arquitetónico histórico do edifício, mas também que pondere, que avalie a pertinência, de facto, de alguma forma, ser necessário classificar o espólio e, dessa forma, permitir que ele não se desmembre, que será esse o principal interesse, se de facto isso se for justificável. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, começo por saudar aqui os representantes do Fórum Cidadania de Lisboa e saudar também a temática muito importante que aqui nos trazem. O PCP considera que a defesa do património é vital. Num contexto urbano, assume uma complexidade ainda maior, tendo em conta a velocidade de transformação dos núcleos urbanos, e também não podemos esquecê-lo, aquilo que são as pressões fortíssimas da indústria imobiliária, que muitas vezes também aceleram estes próprios processos e colocam em causa aquilo que são as melhores práticas em termos da conservação do património, que é uma situação que naturalmente nos deve merecer a todos grande preocupação e grande acompanhamento. Portanto, dizer que por parte do PCP nós faremos também o acompanhamento desta questão. É de facto um edifício, como já aqui foi referido, icónico, o primeiro edifício moderno da Avenida da Liberdade, não é uma coisa de sumenos importância. E efetivamente o que nós consideramos que nesta fase deve ser feito é, em termos de fiscalização política, e aquilo que nós podemos fazer em termos do grupo parlamentar do PCP e Faloemos, é questionar o Governo para saberem de facto as medidas de salvaguarda e acompanhamento que estão previstas e que vão ser implementadas, e exatamente quais são os procedimentos que irão ser tidos em conta com vista à preservação das características arquitetónicas deste edifício, tendo em conta que se trata de um imóvel classificado, um imóvel de interesse público, ainda por cima, e aqui também que o referir, está inserido numa zona especial de proteção conjunta, o que, portanto, coloca uma necessidade especial também relativamente àquilo que é a necessidade de acompanhamento desta situação e de todas as intervenções que são desenroladas no edifício em todas as fases, desde o licenciamento até à fase final. E, portanto, de facto, nós consideramos que é muito importante continuar a acompanhar em cima este assunto, nomeadamente tendo em conta também outras perspectivas. Por um lado, a possibilidade da conservação in situ dos elementos mais relevantes, conforme aquilo que também são as boas práticas que cada vez mais estão disseminadas em termos dos processos de conservação do património arquitetónico e arqueológico pelo mundo fora, e também tendo em conta uma situação que para nós é muito importante, que é dizer que a conservação por registro não é suficiente. Muitas vezes adota-se essa prática, portanto, registra-se fotograficamente, topograficamente, faz-se plantas e depois altera-se e considera-se que isso é suficiente para preservar a memória. Nós consideramos que não é bem assim, há elementos que são irrepetíveis e é preciso assegurar a sua salvaguarda, pelo que naturalmente vamos colocar também esta situação em cima da mesa, em termos da perspectiva que está por parte do Governo, em termos do acompanhamento relativamente a estas matérias. Dizer também que acompanhamos com muita preocupação aquilo que nos colocaram sobre a questão dos arquivos, a necessidade de inventariação e classificação deste património, tendo em conta também uma perspectiva que para nós nos é muito cara, que é a defesa do direito do acesso dos cidadãos à informação arquivística importante e relevante que é produzida no nosso país, que é também uma questão de soberania e muitas vezes é esquecida a importância que tem, e inclusivamente uma coisa que nos preocupou bastante foi ver, por exemplo, nas próprias redes sociais, por parte de alguns antigos trabalhadores do próprio Diário de Notícias, fotografias de caixotes e caixotes de coisas que ficaram para trás esquecidas. E isto deixa-nos, de facto, com muita preocupação e consideramos que é preciso haver uma intervenção de urgência para tentar ainda resgatar qualquer coisa que tenha ficado para trás. E, portanto, mais uma vez manifestar a disponibilidade do PCP para qualquer circunstância mais apurada que também entendam a expor-nos. Nós temos acompanhado aquilo que é o trabalho do Fórum na internet e, portanto, temos sabido da grande atividade que têm desenvolvido numa série de matérias e disponibilizar mais uma vez o grupo parlamentar do PCP para qualquer questão que nos queiram remeter mais detalhada sobre este ou outros assuntos. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Se quiserem acrescentar alguma coisa, dar alguma resposta aos comentários que foram feitos pelos diferentes grupos políticos... Bom, penso que há um grande consenso e que em torno desta questão e que há aqui uma vontade expressa por todos os grupos parlamentares de continuarem a acompanhar para e passo os desenvolvimentos deste assunto, com a intenção de contribuírem para a preservação da identidade do imóvel na medida do possível. E também de salvaguarda do espólio que neste momento ainda se encontra no seu interior. Portanto, comungamos da vossa preocupação, continuaremos atentos e preocupados e, da nossa parte, iremos dar também conhecimento desta audição ao Sr. Ministro da Cultura, de quem depende a Direção-Geral do Património Cultural, para reforçar, digamos assim, a necessidade de haver uma atenção privilegiada àquilo que irá acontecer ao edifício do Diário de Notícias. E se é assim sendo, resta-me agradecer novamente a vossa presença e esperar que consigamos contribuir com a nossa palavra, com a nossa ação, com a nossa preocupação para evitar que se perca algo daquele património que já aqui foi referido como sendo um importante património a preservar. Muito obrigada. Obrigado.